Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio. Somos o Escanteio Curto 1909 e hoje vamos fazer uma retrospectiva da fase de grupos da UEFA Champions League. Eu sou Luca Piovesani e estou aqui com meu caríssimo amigo Humberto de Lima.
Bom dia, boa tarde, boa noite para ti, Luca, para todos os nossos ouvintes. Lembrando, nós somos o Escanteio Curto 1909. Sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Agora a gente vai deixar um pouco de lado aquele clima triste que ronda o Beira-Rio, ou ao menos rondava até a semana passada, e vamos falar de Europa. A gente teve essa semana o sorteio da Champions League, ele que é sempre muito aguardado, né? Porque é ele que nos diz o que vamos assistir nos próximos meses do futebol.
Nesse programa, então, vamos experimentar um formato um pouco diferente. Para não ficar tão extenso, porque como vocês já perceberam, a gente gosta de falar bastante, vamos dividir o podcast em duas partes. Sendo que nessa primeira parte, vamos analisar o que aconteceu na fase de grupos da Champions, trazendo para vocês um pouquinho das estatísticas dessa primeira fase e também dos destaques individuais. E, na segunda parte, analisaremos os confrontos das oitavas de final.
Lembrando, né, no nosso primeiro programa aqui que nós compartilhamos com vocês, nós havíamos analisado os grupos da Champions e palpitado sobre quem passaria. Então vamos ver hoje se as nossas previsões se concretizaram ou não. Bom, tivemos algumas surpresas, talvez, outras nem tanto. Por exemplo, o Manchester United entregar na primeira fase não tem sido surpresa nos últimos anos. Mas vamos começar pelo grupo A, eu acho, né? Onde classificaram-se Bayern de Munique e Atlético de Madrid.
Aqui foi realmente o que a gente tinha previsto, que foram as duas equipes com maior tradição na competição, né? E as duas equipes realmente mais fortes do grupo. Bayern de Munique classificou com hegemonia no grupo, fez 16 pontos, e logo após, então, em segundo colocado, também confortavelmente, veio o Atlético de Madrid. Então, nessa previsão aí, a gente acertou.
Nenhum mérito nosso, quase, né? Tipo, era o esperado já, então.
Era o óbvio, né? Mas a gente vai ver a seguir, né? Inclusive agora no grupo B, que o óbvio não se concretizou, né? Então, no grupo B, quem se classificou foi em primeiro colocado o Real Madrid com 10 pontos, e em segundo colocado, apesar do mesmo número de pontos do Shakhtar Donetsk, quem se classificou foi o Borussia Mönchengladbach, né, que fez os 8 pontos. E o Borussia Mönchengladbach que se classificou então por conta do confronto direto, que é o primeiro critério de desempate na fase de grupos, que venceu os dois jogos contra o Shakhtar Donetsk, inclusive que foram duas goleadas, 6-0 no primeiro jogo e 4-0 no segundo jogo.
Esse grupo que foi um grupo um pouco fora do esperado, né? Porque começou com o Shakhtar vencendo o Real. Depois o Real teve muitas dificuldades nesse grupo. Mas mesmo assim mostrou que a camisa pesa muito na Champions. E conseguiu se impor nos jogos. Mesmo nos jogos em que não estava tão bem. Por exemplo, os jogos contra a Inter foram de certo modo disputados. Mas o Real conseguiu se impor e vencer. E nesse grupo também que a nossa previsão, né, o nosso palpite, melhor dizendo, não deu tão certo. A gente tinha dito que a Inter iria brigar para se classificar, talvez até melhor do que o Real Madrid, e acabou não se classificando nem para a Europa League.
Então nesse grupo, nossa previsão foi meio acertada, né? Acreditávamos na classificação do Real Madrid, também acreditávamos na classificação da Inter de Milão, mas a Inter de Milão aí acabou decepcionando.
Só para deixar claro, né? A Inter, ela não é que ela fez uma campanha horrível, ela fez jogos bem disputados até, mas parece que ela pecou um pouco, assim, tipo, teve um pouco de falta de sorte mesmo. Teve, por exemplo, o jogo contra o Real Madrid, que eles tiveram muitos desfalques, e isso pesou bastante, mas eles acabaram pecando no momento decisivo e caíram fora por isso. Mas eles ainda têm um bom time, na minha opinião. Pena que essa temporada se encerrou mais cedo nas competições europeias.
No campeonato italiano eles estão em segundo colocado, né? E vão continuar brigando aí para ver se quebram a hegemonia da Juventus no campeonato italiano. Então, no grupo C agora, foi o óbvio do óbvio do óbvio, né? Manchester City classificando em primeiro, praticamente ganhando todos os jogos, como tu tinha feito a previsão.
Aquela baba de sempre, né?
É, não fez os 18 pontos porque empatou um jogo com o Porto. Porto esse que ficou em segundo colocado fazendo 13 pontos e a discrepância nesse grupo foi muito grande, porque o Manchester City fez 16 pontos, o Porto fez 13 e o Olympiacos e o Olympique de Marseille fizeram 3 pontos. Então foi realmente um grupo, quiçá o grupo mais desequilibrado de todos, né? Com a maior distância que os dois primeiros colocados classificaram comparado aos outros.
Exato, né? Como a gente tinha dito, o grupo do City é sempre essa coisa. Não tem nem o que a gente comentar muito. Seguindo para o grupo D, onde aconteceu o que a gente tinha previsto também, né? Liverpool e Atalanta se classificando com o Ajax em terceiro. Embora o Liverpool esse ano esteja sofrendo muito com lesões, com um azar danado, a gente pode ver isso na Premier League, mas na Champions eles conseguiram, né? Conseguiram se manter bem. E o Atalanta em segundo, o Ajax em terceiro. A gente disse que esses dois times iam disputar e foi, né? O Ajax esse ano vai se contentar com a Europa League.
É, nessa primeira fase, então, o Liverpool conseguiu classificar em primeiro colocado. Talvez de agora em diante, nas oitavas, realmente tenha problemas por conta dessas lesões que tu citou. Atalanta em segundo colocado também mostrou superioridade perante o Ajax, e o Ajax, como tu disse, vai para a UEFA Europa League, onde tem chances aí sim de ganhar, quem sabe, um título europeu, né? O Midtjylland, então, ficou em último lugar. A gente previu que ele faria talvez um ponto, fez dois. Mérito pro Midtjylland, então. Que fez dois pontos, um empate contra o Atalanta e um empate também contra o Liverpool.
Só para constatar aqui das lesões do Liverpool, né? Eles perderam a zaga titular. Perderam o Van Dijk por seis, sete meses, e o Joe Gomes. Perderam também o Milner, que era um jogador identificado, importante. Estão sem o Shaqiri, o Thiago e o Diogo Jota. Então, só ali a gente pode ver o quanto o Liverpool vai sofrer nessa Champions.
Exatamente. Agora, então, o grupo E, que também foi acertada, né? Podemos dizer assim, nossa previsão. Passou o Chelsea em primeiro lugar, com 14 pontos, e o Sevilla em segundo lugar com 13 pontos. Também foi uma diferença grande para o segundo, para o terceiro e para o quarto colocado, né? O Krasnodar, que vai para a UEFA Europa League, o Rennes era favorito para essa terceira colocação, mas acabou fazendo apenas um ponto, empatou o primeiro jogo e perdeu todos os outros cinco, fez um ponto, então, e o Krasnodar fez 5 pontos neste grupo E.
O Krasnodar surpreendeu um pouco, mas de resto, Chelsea e Sevilla era o esperado. O Chelsea que tem um bom time, acho que pegou um confronto difícil, depois a gente vai comentar. Mas é um time que pode ir longe nessa competição. O Sevilla também tem tradição, né? Mais na Europa League, mas mesmo assim é um time com certa tradição. Sem mais a falar nesse grupo, a gente pode ir para o grupo F, onde classificou-se o Borussia Dortmund com 13 pontos, seguido da Lazio com 10. Também o que a gente tinha esperado, o Borussia que começou não tão bem, mas depois já se encaminhou e...
O Clube Bruges até quase beliscou essa vaga da Lazio, né, na segunda colocação, aí o Bruges fez 8 pontos, a Lazio fez 10 pontos, e o Bruges vai então para a UEFA Europa League, e o Zenit ficou na lanterninha do grupo aí com apenas um ponto conquistado.
Eu acho que o grande problema do Borussia, tipo, tanto o Lazio quanto o Borussia tem um futebol interessante, sabe? Aquele futebol que é legal de tu ver o jogo deles. O grande problema do Borussia que faz com que ele não consiga disputar títulos, e que eu acho também que esse ano ele não vai conseguir, é a questão da sua zaga, que tem muitas falhas em jogos importantes. A gente viu o ano passado na Bundesliga, por exemplo, na reta final eles tiveram falhas, assim, absurdas para um time do nível do Borussia. Então, acho que esse é o problema do Borussia e por isso também sofreu um pouco.
Agora, então, no grupo G, tivemos com certeza os super favoritos, né? Juventus e Barcelona classificando aí no grupo. Dinamo de Kiev e Ferencváros ficaram, respectivamente, com a terceira e a quarta colocação. E como a gente falou lá no nosso primeiro programa, Juventus e Barcelona iam disputar quem seria apenas o primeiro colocado e que se resolveria por conta dos confrontos diretos entre eles. Eles fizeram o mesmo número de pontos, os dois fizeram 15 pontos, venceram 5 jogos e perderam um, que foi justamente cada um perdeu pro outro, né? Eles trocaram pontos aí. E então no confronto direto a Juventus levou a melhor e acabou ficando em primeiro colocado do grupo.
É, como esperado, não tem muito o que discutir desse grupo, né? São dois times com muita tradição na Champions e sempre entram com chance de título. Embora, por exemplo, o Barcelona esse ano viva um ano um pouco conturbado. Mas aconteceu o esperado, não tem muito o que falar. E por fim, agora, então, o grupo do nosso glorioso Manchester United, que acabou se complicando nas últimas rodadas, depois de um começo muito bom, né? Começou vencendo o PSG, vencendo o Leipzig, e aí depois teve um tropeço gigantesco contra o Başakşehir, e as últimas rodadas também não foram boas, acabou eliminado, está agora, vai disputar a Europa League. E nesse grupo classificou-se PSG e Leipzig. Você lembra que a gente falou no início do nosso primeiro episódio, Luca?
É, nós falamos que todos iam tirar pontos de todos, né? Esse era talvez o grupo mais imprevisível dessa Champions League. E acabou também se confirmando as nossas previsões e aquela nossa teoria, né? Que eles se equivaliam, assim, por pontos diferentes. Mas também muito acertadamente fizemos a previsão de que quem ia decidir a classificação ia ser o time que não perdesse pontos para o Istambul Başakşehir e quem perdeu os pontos, perdeu o jogo no caso, para o Istambul, o único dos três que perdeu para o Istambul foi justamente o nosso glorioso Manchester United, que acabou se desclassificando então.
É, eu acho que vale mais para frente um programa só sobre esse momento do United, né? Não vamos fazer agora por causa do tempo e tudo, mas PSG e Leipzig são duas grandes equipes que também podem ir longe nessa competição, acho. Tem bons times aí.
É, PSG confirmando a primeira colocação, então, como favorito por conta das suas individualidades, né? Neymar e Mbappé, principalmente. E o Leipzig também confirmando, criando sua tradição na Champions League, depois de chegar na semifinal na temporada passada. Agora, então, se classifica novamente para as oitavas de final e vamos ver o que esperar destes times aí nos confrontos de mata-mata agora, né?
Bom, já falamos dos times classificados, mas acho que a gente pode falar um pouco das individualidades dessa primeira fase, né?
Então, trazendo para vocês aí um pouco de estatísticas, né? E de números, vamos dizer assim. Vamos começar com os artilheiros da competição até agora. Temos 4 jogadores: Neymar, Rashford, Morata e Erling Braut Haaland, com 6 gols cada um, né? Inclusive o Haaland, que foi eleito o melhor jogador sub-21 do mundo nesta semana, venceu o prêmio Golden Boy da revista Tutto Sport, né, da Itália, que é um prêmio muito prestigiado. Então tá aí, deixo aqui o meu abraço pro Renan, né, que ficou consternado que o Haaland não estava no meu top 3 de centroavantes do mundo. E tá aí então, Haaland, o melhor jogador sub-21 do mundo, e, sem dúvida, um dos melhores centroavantes do mundo, apesar da pouca idade que tem, né? Então, 6 gols para cada um. Esses são os artilheiros até agora da Champions League.
Não sei se é tudo isso aí, não, hein? só para a gente comentar, né? O Rashford agora que também não vai mais brigar por essa artilharia. Já saiu fora. Seguindo, então, melhores assistentes dessa primeira fase, nós tivemos o Quadrado da Juventus com 5 assistências e, como sempre, Kevin De Bruyne com 4 assistências também.
É, Kevin De Bruyne, né, qualquer competição que ele jogue, tu pode olhar lá na lista de melhores assistentes, vai estar lá o nome dele, com certeza, se não for o primeiro, está entre os primeiros, porque o que ele dá de assistência é brincadeira, né?
Seguindo para os goleiros, os destaques foram o Mendy, do Chelsea, que deu uma segurança a mais, né? Ao contrário do que o Kepa vinha dando nos últimos tempos. Marquezin, do Porto, e o Ederson, goleiro brasileiro que joga hoje no Manchester City. Todos eles com 4 clean sheets, ou seja, 4 jogos sem sofrer gols.
É, a posição de goleiro aí, a gente pode ver que, basicamente, os goleiros que tiveram destaque, principalmente nesse quesito do jogo sem sofrer gol, foram realmente os goleiros que estiveram nos grupos mais fáceis, né? Podemos dizer assim, o Porto do Marquezin e o City do Ederson estavam no mesmo grupo. E o Chelsea estava no grupo com Sevilha, Krasnodar e Rennes, mas realmente o Edouard Mendy substituiu muito bem e deu uma segurança, como tu falou, melhor para a equipe do Chelsea do que o Kepa vinha dando.
Só lembrando, né, que goleiro a gente vai ver mesmo quando começarem os jogos decisivos, onde aí sim a gente vai ver os goleiros brilhando. A gente vê, por exemplo, que alguns goleiros, como o Alisson, por exemplo, é um cara que cresce muito em jogos decisivos. Outros, ao contrário, se escondem. Aí sim a gente vai ver o melhor do mundo.
É, podemos citar aí nessa lista também Neuer, né? O Ter Stegen, são grandes goleiros que fazem a diferença numa disputa de mata-mata que está por vir. Agora então na questão de avaliação por nota mesmo, né? As notas são do SofaScore. Os melhores jogadores dessa primeira fase são, então, o primeiro colocado é o Joshua Kimmich do Bayern, que era lateral, agora nessa temporada está jogando como meio-campo e tem como nota então 8,47 de 10, por óbvio, né? Na segunda posição, então, temos o Lionel Messi com a nota 8,45. Em terceiro, para surpresa de muitos e para alegria de muitos, temos o Neymar, né, com a nota 8,08. Este seria o top 3. Mas para não dizer que eu falo mal dele, então, na quarta colocação, para os fãs do Haaland, com apenas 0,01 a menos do que o Neymar, o Haaland está em quarto, então, portanto, com a nota 8,07.
Só uma observação, né? O Haaland agora está com uma lesão grave, teve no início desse mês de dezembro, mas felizmente já deve estar recuperado para jogar a próxima fase da Champions. Quanto a esses jogadores, acho que não tem muita surpresa. Messi é um cara que sempre está lá em cima, sempre tem boas notas. O Kimmich, que é um cara que a contribuição que ele dá para o jogo do Bayern é incrível, porque ele é um cara que evoluiu muito, né? Saindo da lateral, foi para o meio campo e evoluiu muito, tanto defensiva quanto ofensivamente. E o Neymar também, não é surpresa, eu acho, fez uma boa fase de grupos. E jogou muito nesse jogo ali contra o Istanbul Başakşehir, né? Esse último jogo da fase de grupos, fazendo dois gols e destruindo o jogo.
É, jogo esse, inclusive, né? Vamos fazer um parênteses aqui. O jogo que foi rodeado das polêmicas, todo mundo sabe, né? O quarto árbitro teria não, cometeu atos racistas contra o auxiliar técnico do time do Istambul, Başakşehir, e os jogadores se revoltaram e, portanto, saíram todos de campo, tanto do Istambul quanto do PSG, que não jogariam mais com aquele quarto árbitro na beira do campo. E fica aqui então todo o nosso apoio para essa atitude dos jogadores do Istambul e do PSG, que não cabe, né? Não cabe mais espaço para racismo em qualquer lugar da sociedade, incluindo aí o futebol.
Perfeito. Acho que esse jogo teve uma das cenas mais emblemáticas que a gente viu nos últimos tempos no futebol. E é muito importante que realmente se combata isso, né? Não fique só naquela. E não só no falar também. Tem que ter atitudes. Os jogadores têm que se posicionar nesses assuntos polêmicos. E a gente vê jogadores brasileiros, por exemplo, nesse jogo, o Neymar e o Mbappé também foram importantes na hora de juntar os jogadores. Claro, não tão importantes quanto o Dembabá, que foi quem realmente encarou o quarto árbitro e escancarou o assunto. Mas é importante os jogadores, pela voz ativa que eles têm na sociedade, se posicionarem nesses assuntos. A gente vê, por exemplo, o Richarlison, que é o jogador da seleção brasileira e do Everton, que sempre se posiciona. E ainda mais esses jogadores que sofrem na pele essas questões. Acho importante e quero parabenizá-los pela atitude.
Realmente é uma pena que a gente ainda veja casos como esse no futebol e na sociedade em geral. Essa então é a primeira parte do nosso podcast, onde analisamos tudo o que ocorreu na fase de grupos da UEFA Champions League.
Fechou! Vamos ficando por aqui e aguardem a parte 2 deste episódio, onde vamos palpitar sobre os confrontos das oitavas de final da Champions. Lembrando, nós somos o Escanteio Curto 1909. Sigam-nos nas redes sociais, estamos no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Se você nos acompanhou pelo YouTube, deixa seu like e é isso. Tchau!